Olá, vizinho!
Olá, vizinho!
Venho a conversar com a Fátima, a Luísa e a Mafalda. Todas as quintas-feiras, às 11h30 da manhã, somos a sua companhia. Bom dia, eu sou a Luísa e sejam bem-vindos ao nosso Olá Vizinho, que é um programa de entrevistas matinais da Rádio Freguesia de Belém com os residentes, trabalhadores e amigos da freguesia. Hoje no Olá Vizinho vamos estar a falar sobre o Dia Mundial da Criança, que se celebrou ontem e preencheu os parques e jardins um pouco por toda a freguesia. Vamos ainda falar da Festa do Livro em Belém, que inaugura hoje, dia 2 de junho, no Palácio da Presidência da República. Assim, vamos de uma forma atar o tema dos livros ao Dia da Criança e vamos estar em direto a partir da Biblioteca Escolar da EB de Caselas. E para fazer essas entrevistas está a Mafalda no local. Olá Mafalda, bom dia!
Bom dia, Luísa! Exatamente, mas antes ainda gostaríamos de partilhar convosco algumas informações sobre o Dia da Criança.
É verdade. O Dia Mundial da Criança foi estabelecido oficialmente em 1950, na sequência do Congresso da Federação Democrática Internacional das Mulheres, realizado em 1949, em Paris. Portugal, à semelhança de vários países, adotou este dia para celebrar o Dia da Criança com o objetivo de sensibilizar para os direitos das crianças e para a necessidade de promover uma melhoria das condições de vida, tendo em vista o seu pleno desenvolvimento. Embora seja o dia 1 de junho mais celebrado pelas escolas e pelos mídias em geral, o dia 20 de novembro é considerado pela Organização das Nações Unidas, pela ONU, como o Dia Universal da Criança, por ser o dia em que se celebram dois marcos importantes. Ora, em primeiro lugar, a 20 de novembro de 1959 foi aprovada a Declaração dos Direitos da Criança. E nesse mesmo dia, mas em 1989, ou seja, 30 anos depois, foi adotada também pela Assembleia Geral da ONU a Convenção dos Direitos da Criança, que Portugal ratificou no dia 21 de setembro de 1990, ou seja, no ano seguinte. Não existe uma uniformização da data para a celebração do Dia dos Direitos da Criança, contudo o seu objetivo será sempre o mais nobre, que é promover os direitos e o bem-estar de todas as crianças, onde quer que estejam. Esta hipótese da celebração de junho e de ser a mais comemorada, penso que tem a ver um bocadinho também com o bom tempo que se faz, ou talvez por coincidir com o final já quase do ano letivo das nossas crianças, e por isso criar mais um motivo de celebração.
E agora que a Luísa já vos introduziu o primeiro tema de hoje, chegou o momento de relembrar que você, que nos está a ouvir, também pode participar e vamos dizer-lhe já como.
Bom dia, Freguesia de Belém. Venho a conversar com a Fátima, a Luísa e a Mafalda. Participe e dê-nos sugestões através do WhatsApp da Rádio Freguesia de Belém, 92-905-8227. Bom, e agora que já sabe como participar no Olá Vizinho, passamos à Mafalda que está na Biblioteca Escolar da EB de Caselas e vai começar as nossas entrevistas. Alô, Mafalda.
Pois, estou aqui na Biblioteca Escolar, junto ao professor António Ferraz, mais concretamente aqui uma biblioteca com muita cor, com algumas televisões e computadores para também criar aqui um ambiente mais didático, muitos livros, tudo muito colorido, com grandes janelas, portanto entra muita luz natural, é um espaço muito agradável. Portanto, queria lhe perguntar, bom dia professor, nem todas as escolas têm uma biblioteca, o que traz de valor aos alunos uma biblioteca interna à escola?
Eu acho que é muito importante e nos dias que correm é ter de facto uma biblioteca integrada dentro de uma escola de básica é demasiado importante. É importante no sentido de ser mais uma extensão à escola normal, portanto, e olharmos para uma biblioteca como não como uma obrigatoriedade, portanto é mais um espaço de lazer em que os alunos de facto sentem-se otimamente bem quando entram aqui.
Pois é, eu realmente também, eu tinha uma biblioteca na minha escola e também sentia essa diferença que sentimos que a biblioteca não é só um espaço em que é para estudar, mas que também dá para ser entretenimento e lazer. E agora depois do confinamento, como é que retomaram as atividades, pronto, habituais aqui na biblioteca?
De facto, quando eclodiu a parte do Covid-19, tudo parou. Portanto, com o levantamento das restrições, fomos adaptando e retomando as atividades e criando também umas novas, e normalizando aquilo que é a ligação entre o aluno e o livro e as atividades. Portanto, nós temos vários projetos interessantes, um deles é a leitura livre, ou livros-livros, em que são disponibilizados livros durante os intervalos dos alunos. E cada numa caixa, em que os livros são disponibilizados, portanto, nessa caixa, e os alunos autonomamente vão, sem monitorização, são eles que escolhem os livros que estão disponíveis, e essa ligação com o livro é, no meu ponto de vista como professor e até pessoal, é demasiado importante. Portanto, eles têm que se sentir livres para escolher o livro que querem. Só assim é que poderão emergir dentro deles próprios aquele gosto pela leitura. E temos outros projetos, como 10 Minutos a Ler, em que chama-se mesmo projeto 10 Minutos a Ler, que dentro de cada sala de aula os professores titulares de turma promovem a leitura com livros que escolhem, em que eles próprios também escolhem o livro que querem. Então estão ali 10 minutos, portanto eles chamam 10 minutos, podem estar 20 até. E é muito importante esse tipo de projetos. E de facto a questão também da requisição de livros também foi retomada, também demasiado importante. Semanalmente, todas as turmas, tirando o JTI e a turma do primeiro ano, devido à leitura que ainda não está. E portanto, eles, e é muito, muito, dá muito gosto de ver, porque os alunos querem ler, portanto, querem mostrar que sabem ler, e não só, e depois promovemos também o resumo daquela história, mas tudo de uma forma lúdica, tudo de uma forma não obrigatória. Ou seja, vais-me dar um resumo para eu saber se leste ou não. Não, não é essa a questão. É um resumo e conta-me aquilo que, nem que seja duas frases, sobre o livro, a parte que mais gostaste do livro. E de facto consegue-se obviamente com alunos, uns mais, outros menos, e depois todas essas leituras semanais são registadas num cartão de leitor, que são, portanto, todos os livros são assinalados, e então eles têm completo acesso a todos os livros que leram no mês, em 2 meses, em 3 meses, naquele período, e isso também dá-nos, depois no final do ano, um número
razoável
de quantidade de livros que eles conseguiram ler, e pronto, nesse sentido, parte da literacia também.
Pois, parece muito bem. Portanto, criam aqui uma descontração na questão de ler, tentar não tornar a coisa obrigatória, mas mesmo fomentar o gosto e o prazer da leitura nos vossos alunos. Então, e por exemplo, como acha que afeta o acesso aos livros no desenvolvimento de uma criança de jardim de infância para o primeiro ciclo? Se nota muita diferença numa criança que tenha, se calhar, mais, os pais tenham lido mais, pronto, à criança, quando vai a crescer, depois nota-se uma grande diferença entre as crianças que já tiveram uma introdução aos livros e à escrita, do que as crianças que, se calhar, foi mais televisão e menos livros?
Sim, nota-se. No jardim de infância, as educadoras têm um trabalho excelente do conto oral. Portanto, existe esse trabalho que é muito gratificante, em que vai promover o gosto pelos contos, pela leitura posterior. Mas, de facto, aquilo que me pergunta é pertinente. De facto, existe algumas diferenças de alunos que não têm a regularidade, os hábitos, aquela leitura que os nossos pais, quando estamos a crescer, aquela leitura antes de dormir, ou pelo menos aquele vamos contar uma história, primeiro passa-se por uma história contada, oral, e depois passa, quando crescem, há essa diferença, e que se... Depois se reflete na criatividade nos anos seguintes, na criatividade de produzir um texto. Tudo isso existe e é notório essa falta ou domínio da criatividade. E vem tudo aí pela leitura, sem dúvida.
Pois, exatamente. E, por exemplo, agora com a questão dos alunos ucranianos, como fazem adaptação para os alunos de língua estrangeira? Se há algum tipo de processo que realizem ou se, pronto, tentam adaptar de alguma maneira a algum livro ou a alguma matéria?
Neste momento ainda estamos numa fase muito inicial. Portanto, em todos os... digamos, segmentos de ensino ainda estão a ser criadas estratégias, criados materiais para ajudar, nos ajudar, a nós professores, também a nível de leituras, portanto, os manuais, tudo está a ser construído de uma forma até bastante rápida para nos auxiliar essas crianças que muitas não sabem, só sabem falar mesmo ucraniano, não falam nem inglês, é o que nos impede, dificulta muito, mas felizmente já existem plataformas, já existem aplicações que nos ajudam e muito nesse contacto que temos dentro da sala de aula, dentro da biblioteca, tudo dentro da escola, no fundo. E felizmente, e voltando ao que estávamos a falar há pouco da pandemia, eu acho que a pandemia trouxe também uma rapidez nos recursos digitais, que hoje são mais proveitosos para ajudar os alunos, sejam portugueses, sejam de outros países, sem dúvida.
Sim, é verdade. Muito bem. E agora, Luísa, não sei se... Sim.
Mafalda, desculpa interromper-te, é que nós temos aqui uma ouvinte que nos enviou aqui uma mensagem no WhatsApp, que é de Olinda, e se calhar era interessante tu fazeres a pergunta aí ao professor António. Ela tem pouco tempo em casa para estar a ler aos filhos, e quando vai ao hipermercado nunca sabe que livros trazer, para onde é que ela se orienta? Achas que o professor nos pode ajudar aqui e pode ajudar aqui a de Olinda?
Acho que sim, vou perguntar. Portanto, a Luísa teve-me aqui a dizer que nós tivemos uma pergunta de uma ouvinte, que é a senhora Diolinda. Basicamente, ela diz que tem pouco tempo em casa para estar a ler aos filhos, mas quando vai ao hipermercado nunca sabe que livros trazer. E se tem alguma sugestão de onde é que como é que se orienta, se há alguma página onde poderá ver os livros aconselhados para este ano, eletivo, coisas assim do género?
Sim, do plano, portanto, existem sempre os, exatamente, existem sempre os livros aconselhados do Plano Nacional de Leitura, indicados para cada ano de escolaridade, e aí consegue-se facilmente no Google uma panóplia de informações sobre livros aconselhados para aquela determinada idade. Aqui também temos, a nível de atividades e a nível de livros, temos também o nosso roteiro anual das atividades que está no blog daqui do agrupamento, que é biblioteca-restelo.wordpress.com, mas fora daqui, do nosso agrupamento, obviamente que o melhor é mesmo os livros aconselhados para aquela idade. E facilmente se procura nos livros que são aconselhados no plano.
Muito
pronto,
bem.
Espero que a senhora Diolinda tenha ficado esclarecida. Agora
é
só aqui para terminar, tenho aqui uma última pergunta. Que sugestões de criação de hábitos de leitura em casa pode dar aos nossos ouvintes? Seja para as crianças mais novas, provavelmente iniciar com o tal contar a história, mas também para as mais crescidas que já querem começar a ler autonomamente.
Olha, eu vou lhe dar uma opinião... também pessoal, que muito pessoal. Eu considero, isto é a minha opinião, né, como professor e pessoal, que tem que haver uma ligação entre um gosto de um aluno por um livro ou para um livro. Eu acho que é muito importante eles identificarem-se com a história do livro. Porque nós, se impusermos, não é? Vamos ali comprar um livro, tens que ler. E vamos comprar este porque é um bom livro. Fala-se, olha, ali ele já leu, o outro já leu, e é um muito bom livro. Mas nós não sabemos se ele se identifica com aquela história. E isso acontece. Pronto. E não digo que isso futuramente seja importante, mas no início ele tem que haver uma ligação. Com a capa, até com a capa do livro. E, portanto, havendo essa ligação, é mais fácil depois construir dentro dele aquele gosto que muitas crianças não têm. Eu não gosto de ler. Eu não quero ler. Portanto, primeiramente, eu acho que essa ligação é muito importante. Existem crianças também. Eu não gosto e não gosto e não gosto. E nós temos que incutir um pouco, obviamente toda a gente sabe que a leitura é importante por tudo, porque dá-nos acesso à criatividade. Sem leitura a criatividade não vai existir, ou é muito difícil existir. Eu muitas vezes falo com os alunos aqui na escola e os professores também, e dizemos que 98% dos livros que estão aqui são histórias inventadas por alguém que as cria. E, portanto, mas para se inventar tem que se ter uma criatividade. E para se ter criatividade tem que se ler. E, portanto, eu acho que tem que haver esse hábito. Portanto, tem que, se houver dentro de casa, oh, fantástico. Aquela questão de olhar para um livro, nem que seja duas páginas no início. Eu às vezes faço muita comparação com ver um filme no cinema. As crianças pedem-nos, pais, para ver um determinado filme. Olha, eu quero ir ao cinema ver aquele filme. E nos livros, são coisas diferentes, mas acaba por ter ali semelhanças, quer dizer, eles têm que olhar para um livro, olha, daqui o que é que tu gostavas de ler? Obviamente que temos que nós seriar um bocadinho o que é que eles podem ler. Olha, eu gosto deste. E eles muitas vezes na idade, quando são mais novos, eles não veem a história, portanto, eles veem a capa do livro. E, portanto, começando por aí, como disse a minha opinião, eu acho que é mais fácil eles construírem um gosto que vai sendo construído ao longo do tempo até que se torna um hábito e aí, pronto, e depois aí, e temos aqui casos vários de alunos que consomem livros semanalmente.
Ótimo, professor. Olha, muito obrigada pelo seu testemunho. Eu concordo perfeitamente. Acho que primeiro não tem que ser imposto e que faz muito sentido o próprio aluno escolher o livro que gosta. Eu, por acaso, era uma criança que gostava de ler, mas também comecei pelo Ratinho e coisas desse género, porque era o que me interessava, era muito à volta de imagens e coisas desse género, e depois eventualmente já comecei a pegar nos próprios livros que tinham histórias mais complexas. Portanto, é isso, Luísa, não sei... O que é que tu achaste? Se concordas aqui com este método, eu concordo.
Sim, olha, sabes, Mafalda, tu sabes, e eu tenho filhos, não é? Também quando eles eram pequeninos, todos os dias contava a história à noite e também tentava incutir esse hábito. E eles sempre leram e sempre adoraram ler, tinham imensos livros. Depois um foi mais preguiçoso, chegou ali à adolescência e já não quis tanto começar a ler. Ela, por exemplo, adora ler, devora tudo o que é livros para adolescentes em português, em inglês, e portanto são, e os dois com a mesma, entre aspas, formação que eu dei, não é?
Sim,
portanto,
sim,
um vai
claro.
Para um caminho e vai para o outro. E isto também, eu acho que não quer dizer, eu também fui um bocadinho assim, eu também lia quando era pequenina, lia quando sabia ler, mas também via imagens quando não sabia ler.
Exatamente.
E depois também houve uma época em que eu parei, e depois mais ou menos na adolescência, um bocadinho mais tarde, retomei a leitura e hoje em dia sou devoradora de livros, quando tenho tempo, não é?
Porque também hoje em dia, então.
Mas isto só para dizer também que parte um bocadinho das próprias pessoas.
Sim, sem dúvida.
Por exemplo, mas
fomenta muito. Desculpa, ia dizer que também fomenta muito a própria a interpretação da pessoa, o saber interpretar,
é verdade.
O saber reagir, porque depois cada livro também nos ensina coisas,
é
especialmente
isso. Se forem. Até te ia dizer que os meus filhos tinham um livro muito engraçado que não tinha letras, portanto era a história só com as imagens, e eles, quando eu ia contar a história, não era eu que a contava, ou às vezes até era eu que a contava, mas outras vezes eram eles. Portanto, tu contas a história diferente, só tens as imagens, vais passando as folhas e vai acontecendo qualquer coisa. E tu tens que dar asas à tua imaginação e tu é que contas a história, porque aquilo não tem letras.
Pois.
Portanto, não é um by the book, não é?
Exatamente. E no fundo, cada vez que lês a história é diferente.
Exatamente, pois, cada um interpreta à sua maneira.
E se calhar, está sempre a alterar a história.
É verdade, isso também é um bom
muito
exercício.
Chique.
Mafalda, não sei se tens mais alguém aí contigo.
Por enquanto não, aqui deve ser ainda agora a hora do almoço e só devem vir para a biblioteca a seguir do almoço.
Sim,
portanto, eu ainda vou ver se encontro alguém, já te aviso que era muito interessante falar com mais alguém aqui desta escola, mas se quiseres fala-te um bocadinho agora, entre também vai acontecer uma feira do livro, não é? Aqui em
é
Belém.
Verdade. E já vamos falar sobre isso. Obrigada, Mafalda. Obrigada também ao professor António, que esteve aqui connosco. Lembramos que estão a ouvir a Rádio Freguesia de Belém, o programa Olá Vizinho, e que também pode participar. Saiba como já de seguida. Bom dia, Freguesia de Belém. Venha conversar com a Fátima, a Luísa e a Mafalda. Participe e dê-nos sugestões através do WhatsApp da Rádio Freguesia de Belém, 92 905 8227. E vamos passar desta vez para a leitura na idade adulta. Vamos conversar com Pedro Mexia, que é consultor para a cultura da Casa Civil do Presidente da República, e vamos falar sobre um evento que inaugura esta tarde no Palácio da Presidência e é de visita gratuita. A Festa do Livro regressa a Belém entre 2 e 5 de junho. É uma iniciativa do Presidente da República desde 2016 para promover obras e autores de língua portuguesa. A edição deste ano conta novamente com a organização da Associação Portuguesa de Editores e Livreiros e a parceria das Bibliotecas Municipais de Lisboa. A entrada é livre, pelo Museu da Presidência da República ou pelo Jardim Botânico Tropical, que durante os dias de festa, da Festa do Livro, tem a ligação aberta ao Palácio. O Presidente da República convidou todos os portugueses a virem visitar a Festa do Livro em Belém, a conhecer os seus autores preferidos, a participar nos debates e a assistir aos vários eventos culturais programados, onde o Presidente da República também estará presente. Ora, vamos então estabelecer a ligação. Muito bom dia, seja bem-vindo ao Olá Vizinho.
Bom dia.
Bom dia, Pedro. Tenho aqui algumas perguntas sobre este evento, a Festa do Livro em Belém. Sinta-se à vontade de acrescentar alguma informação que possa interessar aos nossos ouvintes, está bem?
Uhum. Claro.
Ora, o que criou esta vontade da parte da Presidência de trazer os livros a Belém em conjunto com a Associação Portuguesa de Editores e Livreiros?
Bom, tem a ver com uma confluência de fatores, desde logo o facto de o Presidente da República ser reconhecidamente um bibliófilo, o facto de os livros terem passado, mesmo antes da pandemia, por situações complicadas e agora com a pandemia e com a guerra na Ucrânia ainda mais, portanto, todas as atividades que possam promover o livro são bem-vindas. E também o terceiro elemento seria o de associar esta festa do livro, portanto, que é uma feira do livro, mas com programação paralela, com a própria visita aos jardins do Palácio de Belém, portanto, nessa ideia de abrir o Palácio de Belém aos visitantes. Sim, basicamente. Sim.
Pois, porque eu percebi que a Festa do Livro comporta mais do que apenas as tradicionais bancas de livros, não é? O que podemos esperar nesta agenda?
Sim, este ano temos, todos os anos temos tido filmes, já tivemos teatro, música, debates. Este ano temos dois filmes, temos sempre, a programação é essencialmente tem sido quase exclusivamente portuguesa, de autores portugueses, quer cineastas, quer músicos, quer evidentemente escritores. Este ano decidimos marcar o momento em que vivemos com a estreia de um filme chamado Donbass, que ganhou um prémio em Cannes, de um realizador ucraniano chamado Sergei Loznitsa, e que estreia para a semana em salas portuguesas, que é um filme de 2018, mas que parece o telejornal de ontem. É muito impressionante. É um filme de ficção, mas não é. E os outros, a restante programação, uma programação, portanto, a programação paralela, são só autores e cineastas e músicos portugueses. Portanto, temos um filme de Inês Medeiros, As Cartas a uma Ditadura. Vamos ter concertos do José Cid, do Manuel Cruz e da Maria João Pires no dia de encerramento. Temos apresentações de livros, um debate sobre a Agostina Bessa Luís, um debate sobre a Europa neste momento em que o que é ser europeu está em grande discussão, um lançamento de um catálogo sobre Maria de Lourdes Pintassilgo, e depois vai haver muitos autores a dar autógrafos durante estes dias. São 70 editoras que estão presentes e, portanto, são quatro dias bastante cheios, digamos assim.
Muito preenchidos, com uma agenda muito preenchida, estou a ver, sim senhora. Pedro, nós na nossa entrevista anterior tivemos na EB de Caselas, portanto, uma biblioteca escolar, e para os ouvintes que tiveram a ouvir a nossa entrevista anterior, o que a Festa do Livro pode oferecer às famílias?
Bem, eu acho que, na verdade, esta Festa do Livro teve sempre essa dimensão importante de ser uma festa do livro de autores de língua portuguesa, e portanto esse é um aspecto muito importante, porque evidentemente, sem prejuízo do interesse pelo livro em geral, há preocupações especiais e até obrigações especiais do poder político, do Presidente da República também, em relação à literatura portuguesa e à língua portuguesa. E, portanto, o que vai estar presente e o que permite às pessoas conhecer, e sobretudo nós sabemos hoje que as livrarias têm uma parte muito pequena dos catálogos das editoras, e portanto tudo o que seja ocasiões para encontrar livros que não se veem habitualmente nos escaparates das livrarias são importantes, e além do mais vão estar autores portugueses e de língua portuguesa, e portanto é uma feira do livro, por contraposição às feiras do livro de Lisboa e Porto, é uma feira do livro em pequeno, digamos assim, em termos de dimensão, mas com uma filosofia complementar.
E grande em conteúdo, tenho certeza.
E em que essa ideia de visitar, passear, encontrar, também é muito forte, de uma forma diferente que é nas feiras do livro de Lisboa e Porto, mas também o público vai com... os públicos, no fundo, cruzam-se. Há um público que vai para os livros, outro público vai para os concertos, outro público vai ver os jardins, e quem vai a uma coisa acaba por ir às outras
às
também.
Outras, exato, e acaba por também ver tudo, não é? Também é bom.
Exatamente. Uhum.
Eu vejo aqui pelo programa que vai moderar uns debates. Quer dar-nos uma ideia, assim, do que é que vai ser discutido?
Sim, os debates são, o primeiro é sobre a Cristina Bessa Luís. Na verdade são conversas ao fim de tarde. Será com a filha da Cristina Bessa Luís, Mónica Baldac, e com o professor Álvaro Manuel Machado, que foi a primeira pessoa que escreveu um livro sobre a Agostina, já há algumas décadas, e é no contexto destas comemorações do centenário da Agostina Bessa Luís, e o debate chama-se O Lugar de Agostina, porque é um daqueles casos em que é uma escritora muito mais conhecida do que lida, digamos assim. Toda a gente sabe quem é a Agostina Bessa Luís, mas a Agostina Bessa Luís nunca foi uma autora tão lida como, não vou dizer merecia, porque não sei o que quer dizer merecia, mas como seria desejável. E então são duas pessoas com lugares privilegiados para como filha e como, enfim, não biógrafo, mas estudioso, para nos falarem de como é que foi como é que foi tendo lugar a Agostina na literatura portuguesa ao longo das décadas. E o segundo debate é um debate sobre, com dois especialistas, sobretudo de política internacional, José Manuel Pureza e a Diana Soler, e chama-se sobre Somos Todos Europeus com um ponto de interrogação, porque tem havido discussões muito interessantes sobre o que é ser europeu a propósito da Ucrânia, nomeadamente aquela discussão sobre porque é que nos preocupamos mais com a Ucrânia do que com outros países, e alguém responde, ah, porque eles são europeus, mas porque é que nós devemos preocupar mais com os europeus? Enfim, há toda uma discussão à volta do que é ser europeu, exato, do que são os valores europeus, e há evidentemente uma série de desafios à União Europeia e à NATO e tudo isso neste momento, e portanto será uma conversa sobre esse assunto.
Muito bem. Pedro, quero deixar aqui uma mensagem aos nossos ouvintes que vão querer visitar a Festa do Livro em Belém já esta tarde e durante o fim de semana.
Não, já tiveram as informações sobre horas e acesso. A única coisa que eu gostava de dizer é que, como se vê aliás pela programação musical, José Cid, Manuel Cruz e Maria João Pires, a ideia da festa é um pouco que haja oferta para todas as pessoas de várias idades, com vários gostos, com vários interesses, que essa diversidade musical representa bem, mas que também a diversidade em geral desta oferta, é uma oferta, são quatro dias, não é? Não são duas semanas, mas que esta oferta acho que representa bem esse nosso interesse.
Muito bem, fica aqui a dica para o nosso ouvinte e que vá visitar a festa do Livro em Belém, que é de entrada livre no Museu da Presidência da República ou então pelo Jardim Botânico Tropical, entre os dias 2 e 5 de junho. Connosco teve Pedro Mexia. Obrigada, Pedro, por ter estado connosco.
Obrigado.
Agradeço desde já a sua participação e também vou desejar que a festa seja visitada por muitos dos residentes e amigos da nossa freguesia. Obrigada, Pedro.
Obrigado.
Vamos passar à Mafalda. Mafalda, continuas na escola de Caselas? Não, parece que a Mafalda já não tem mais ninguém para entrevistar. Eu acho que hoje nós estivemos aqui com várias dicas, estivemos a falar não só do Dia da Criança, mas também sobre esta a festa do livro aqui em Belém, e que nós também, não só os nossos ouvintes, mas toda a gente aqui da freguesia e fora dela que poderá visitar, todos estão convidados. E resta-nos então dizer obrigada a todos os que estiveram connosco hoje no Olá Vizinho, um programa de entrevistas em direto na Rádio Freguesia de Belém. Estamos quase no final do nosso programa, que acontece todas as quintas-feiras, às 11h30 da manhã, a partir do estúdio Rádio Freguesia de Belém. Hoje estivemos a conversar com o professor António Ferraz, professor bibliotecário da EB1 de Caselas, aqui do nosso agrupamento do Restelo, e estivemos também ao telefone com Pedro Mexia, que nos trouxe o convite do Sr. Presidente da República para visitar, a partir de logo à tarde, a Festa do Livro em Belém. Mafalda?
Irei terminar o programa em beleza. Continuo sem resposta.
Mafalda, estás a ouvir?
Tenho, está tudo.
Mafalda?
Está tudo.
Bom, parece que estamos aqui com um pequeno problema técnico, não tem mal nenhum. A Mafalda com certeza que se perdeu ali nos livros da biblioteca da escola, porque, caros ouvintes, vou-vos dizer que conheço aquela biblioteca e é uma biblioteca muito recheada. E é um local muito agradável, tem muita luz, sei que os meninos de Caselas costumam lá ir muitas vezes para desfrutar não só dos livros, é uma biblioteca que também tem jogos, tem várias opções para os alunos e, portanto, vale mesmo a pena. Vamos tentar então, Mafalda, já me ouves, Mafalda?
Estarei no estúdio.
Mafalda, já me ouves?
Espera que eu...
Bom, a Mafalda não nos ouve, não faz mal. Nós esperamos ter conseguido dar-vos a conhecer um bocadinho de como se fomenta a leitura e o gosto pelos livros nas nossas escolas e deixar-vos a sugestão de visitarem ainda esta semana a Festa do Livro e trazer mais uns livros para casa para partilhar com a família. Bom, e na próxima semana vamos ter um programa na véspera de um feriado nacional, que é o dia 10 de junho, dia de Portugal, de Camões e das comunidades portuguesas. E começamos logo também a entrar no espírito dos santos populares. Vamos conversar com o José Caroço, presidente do Belém Clube, que já estão a treinar os marchantes deste ano. E vamos tentar conhecer as marchas de Belém também e trazer algumas dicas dos arraiais que vão acontecer em Belém. Até quinta, dia 9, às 11h30. Eu sou a Luísa e cá vos esperamos em direto na nossa rádio online e pela Freguesia de Belém para lhe dizermos olá, vizinho.
Olá, vizinho!
Olá, vizinho!
Olá, vizinho!
Venha conversar com a Fátima, a Luísa e a Mafalda. Todas as quintas-feiras, às 11h30 da manhã, somos a sua companhia.